Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Hoje eu estou aqui com o Guilherme Coelho, Head de Tecnologia na Pagar.me. Boa noite, Guilherme. Tudo bem?
Boa noite, Edu. Obrigado pelo convite de estar aqui. Muito feliz.
Imagina, cara. Prazer é meu. E você pode falar um pouquinho sobre a Pagar.me, o que a Pagar.me faz, enfim, contar um pouquinho sobre o que a gente faz aqui, né?
Boa, claro. O Pagar.me, ele é uma solução de pagamentos, e aí quando eu digo solução de pagamentos é porque não é só um gateway de pagamentos ou uma subadquirente, a gente basicamente está construindo toda uma infraestrutura de pagamentos aqui dentro do grupo da StoneCo, né? Então a gente tem a Stone, né, que todo mundo já conhece, das maquininhas, e o Pagar.me, ele basicamente, junto com outros produtos, a gente ataca a frente do digital, né? De todo o e-commerce, ecossistema digital, marketplace, recorrência, etc. E aí a gente está criando toda uma infraestrutura de pagamentos para atender desde o cliente mais simples, que nunca teve um e-commerce, quer abrir uma loja online, né, nesses tempos de pandemia, até o cliente mais complexo, que precisa, por exemplo, que ele quer virar no meio de pagamento, ele quer virar uma fintech. E a gente consegue abstrair toda essa complexidade para esses dois tipos de cliente numa API só, que é o que é mais legal. Um produto só é o mesmo produto que o cliente simples utiliza, que o cliente super complexo utiliza.
A gente vai conversar sobre processos seletivos em tecnologia, né? E esse é um assunto talvez até um pouco polêmico, né? Porque existe muita controvérsia aí em relação a como esses processos seletivos podem ser conduzidos. Então, já queria começar aqui te perguntando um pouco sobre, assim, o que é importante na sua visão avaliar no processo seletivo quando a gente está contratando um programador, né, ou talvez até alguém ali para uma posição de liderança em tecnologia. O que você normalmente entende que é importante a gente avaliar?
Boa, acho que essa é uma pergunta bem, bem ampla, né? Vou dar uma resposta ampla e a gente vai entrando também nos específicos. Mas eu acho que a coisa, assim, tudo começa com você entender exatamente qual que é a necessidade que você precisa ter para a vaga que você precisa preencher, né? Então, acho que a primeira coisa que eu pensaria, estando ali na posição de uma pessoa que vai contratar alguém, é entender exatamente qual que é a vaga. Então, é uma vaga para dev? Qual que são as skills que são necessárias? Qual que é o nível de senioridade que eu preciso? E aí, nesse ponto, eu sempre entro no time, assim. Tipo, eu sou um pouco averso a olhar vagas só na planilha. Né? Ah, tem 5 devs pleno, front-end, 4 devs back-end. Eu olho time a time para entender como que está a estabilidade do time, né? Então, por exemplo, se você tem um time que está em um estágio de formação, com poucas pessoas ali que estão há muito tempo na empresa e tal, talvez trazer uma pessoa júnior para esse time não seja o ideal. Então, você talvez pense em eventualmente trazer alguém com um pouquinho mais de experiência, porque você sabe que o time não vai conseguir fazer um ramp-up tão estruturado com uma pessoa júnior. Então, acho que a primeira coisa para se pensar é na vaga e nas necessidades. E a segunda coisa para pensar é no processo em si, né? E aí, eu acho que o processo, acho que a gente vai discutir bastante aqui, eu acho que não tem uma fórmula pronta, acho que tem bons guidelines que a gente pode seguir, mas também acho que o processo em si, ele reflete a empresa, né? Então, a cultura da empresa, ela está refletida no processo. Então, vai variar e aí, enfim, a gente pode entrar sobre processo mais a fundo aí.
E já aproveitando esse gancho aí que você deixou sobre processo, a gente vai falar um pouco sobre cultura mais para frente, tá? Mas nesse momento eu queria entrar um pouco num ponto onde não existe muito consenso, pelo menos até onde eu entendo os processos seletivos, né? Pelos que eu, tanto os processos que eu conduzi, quanto os processos que eu já participei. Então, por exemplo, a gente tem alguns processos que para programador, né? Que eles têm whiteboarding, outros processos têm redação. Eu já fiz um processo seletivo que eu tive que fazer uma prova escrita de programação. Tem alguns que são só uma conversa. Então, eu queria entender, na tua visão, como você entende aí que hoje em dia, porque esse tipo de coisa também que muda ao longo do tempo, né? Como que hoje em dia, na tua visão, você considera uma forma ideal para avaliar um candidato, né? Um programador, uma programadora para uma vaga?
Bom, Edu, sobre processo, eu acho que tem algumas coisas, algumas perguntas para a gente entender, né? Acho que eu confesso que assim, não tem resposta certa para esse tipo de pergunta. Eu acho que cada empresa, igual eu falei, né, tem a necessidade, cada time vai ter uma necessidade diferente. como que eu gosto de separar um processo, né? Acho que você tem uma etapa que tem que ser, né? Uma etapa de validação da pessoa, né? Validação da cultura. Depois a gente entra um pouquinho em cultura, mas da validação para entender se aquela pessoa é uma boa pessoa candidata ali para aquela vaga. Aí você tem uma avaliação técnica, né? Que eu acho que é onde tem a maior parte da polêmica. Que entrevista normalmente todo mundo sabe fazer, RH sabe fazer, mas quando a gente entra na parte técnica é sempre muito polêmico. O que que eu já vi funcionar e o que que eu já fiz teste e não funcionou assim. Sempre que a gente tenta fazer um processo que seja distante da realidade de um desenvolvedor, eu sinto que é um processo que tende a falhar. Então, o que que eu quero dizer com isso? Por que que eu não gosto muito de um processo que tem um whiteboard, cara, inverte uma árvore binária aqui nessa lousa agora com dois desenvolvedores sêniores te olhando? Porque quando você para pensar no que o desenvolvedor faz, não é um negócio que você faz no dia a dia, assim. No limite, esses dois desenvolvedores sêniores estariam te ajudando ali a chegar juntos na solução. Então, eu não acho que isso é um bom teste, porque não se aproxima da realidade. E segundo, eu acho que valida só parte das coisas que a gente realmente gostaria de avaliar, né? Então, novamente, cada empresa tem uma necessidade diferente, mas, por exemplo, uma empresa de produto que tem, enfim, normalmente, né, nos squads ali, um senso de colaboração muito forte, eu gosto de usar essa etapa técnica para não só avaliar o lado técnico, mas como que é a postura dessa pessoa com relação às outras pessoas que estão ali na conversa. Por isso que eu gosto até de fazer um processo bem mais light, né, que consiga deixar a pessoa mais confortável possível, sabendo que aquilo ali é uma troca mesmo, né, a gente... Nos processos que eu participei de avaliação técnica, eu sempre aprendi muito, assim, e sempre deixo claro para o candidato, putz, isso aí eu nunca pensaria em fazer e tal. Porque acho que esse ambiente, essa conversa, eu acho que ajuda a gente a entender como é que a pessoa interage ali em time, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que talvez o ponto mais polêmico, não dá para numa reunião de 1 hora você realmente entender todo o conhecimento técnico de uma pessoa, né? Por mais, acho que é uma etapa super importante, né, para te dar uma tendência, né? Tipo, acho que essa pessoa, dado que ela falou, eu acho que me parece que ela está tendendo a ser uma pessoa sênior, tendendo a ser uma pessoa talvez mais júnior, mais pleno. Mas assim, não dá para você tirar um gabarito ali e ter uma margem de erro muito pequena, assim. Essa margem de erro vai existir. E acho que é importante isso em qualquer contratação, é importante você entender isso. E, além disso, tem uma outra coisa de polêmica, né? Que é sobre o próprio tempo, sobre os desafios que você envia para o candidato fazer em casa, né? Isso, assim, de histórico já me provou ser uma grande barreira ali na conversão de candidatos. E aí a gente tem que considerar também como que a gente está distribuindo as chances dos candidatos, né? Porque uma pessoa que está na faculdade, que, por exemplo, não está trabalhando, né? Ou está num período ali que está um pouco mais tranquilo, talvez ela tenha mais tempo para se dedicar a fazer um desafio técnico, né? É muito diferente de uma pessoa que às vezes está com uma mega responsabilidade numa empresa, e não consegue dedicar tanto tempo, né? Porque tem, sei lá, filho em casa, porque tem outros compromissos da vida, assim. E aí é muito difícil também você criar um desafio para casa, né? Que não seja muito longo, assim, né? Então, o que eu vejo de desafios normalmente é sempre, putz, implementa tal coisa ou apresenta alguma coisa nesse sentido, prepara uma apresentação, e eu acho que isso afasta muito o candidato. E aí lembra, o tempo mais valioso que você vai ter com o candidato não é nas 6, 8 horas que ele vai usar fazendo o desafio, é naquela 1 hora que ele vai estar ali com você. Então é onde você tem que maximizar o que você vai querer extrair ali do candidato, né? Aqui no Pagar.me a gente está fazendo um experimento com um desafio técnico. A gente ainda não sabe se funciona, então a gente ainda está nessa etapa de aprendizado. Mas em vez de a gente mandar um desafio para a pessoa implementar um código, a gente enviou um código pronto para a pessoa revisar o código. Então até a gente fez usando o próprio GitHub, né, com o GitHub lá, o Code Review do próprio GitHub. E a ideia é, novamente, né, pensando naquele negócio de aproximar o que a pessoa mais faz no dia a dia, o que a gente deve mais fazer no dia a dia não é escrever código. Muitas vezes é ler o código dos outros. Então, ver como essa pessoa avalia aquele código, faz comentários, o que ela presta atenção, o que ela não presta, é um negócio super valioso para a gente. E aí, quando a pessoa vem, né, e traz esse review, né, que é um negócio muito mais light do que escrever um código, a gente usa isso como quase que um starter da conversa em si, né? Então, naquela uma hora que a gente vai ter ali com a pessoa, a gente usa isso como base da conversa, mas a gente consegue entrar em pontos específicos que a gente queira avaliar também.
E eu posso até falar um pouco sobre como é avaliar essa pessoa que está avaliando por request, porque eu já dei uma olhada nesse pull request, né? Ah, e para quem estiver ouvindo, caso não saiba, eu trabalho na Pagar.me, entrei há pouquíssimo tempo e hoje eu também estou revisando esses desafios e tal. E uma coisa legal nesse desafio por pull request é que eu consigo entender até como que a pessoa está avaliando, o tom que ela usa para julgar, para avaliar, né, o pull request, né, o quão amigável ela é ou não é, o quanto ela vai nos detalhes ou não, se ela vai mais no amplo. E então é uma forma bem interessante, bem diferente. E sobre a questão de mandar desafio para casa, eu durante muito tempo na minha carreira eu acreditava que essa era a melhor forma. Até que hoje em dia, né, eu passei ou mais recentemente, eu passei por várias situações onde eu tive problemas com isso, justamente porque a gente vive num mercado onde está muito difícil contratar programadores, especialmente sêniores, e quanto mais sênior é a pessoa, menos, ou pelo menos isso é o caminho natural, né, menos disposta ela vai estar para parar um tempo do dia dela para se dedicar a fazer um desafio de uma empresa que talvez ela nem esteja tão a fim de ir. Em muitos casos, a pessoa que é mais sênior, ela está super de boa, né, com o local onde ela já está trabalhando. Então, cara, por que que ela vai parar um dia dela, sei lá, um dia talvez no fim de semana, para conseguir resolver um desafio que talvez nem seja tão interessante para ela? Então, é o tipo de desafio que eu entendi que ele não era mais tão interessante, pelo menos não hoje em dia, né? Talvez no passado fosse, hoje em dia não parece ser tão bom assim.
Sim, e aí até defendendo um pouco do desafio, né, que a gente agora destruiu, né, na frente de todo mundo essa ideia, eu acho que existem casos específicos que isso pode funcionar, né? A gente pode falar também um pouco sobre o começo do funil, né, de candidatos, mas, por exemplo, isso que você falou é muito importante, né? Quando você está atrás, principalmente, né, quando você está atrás das pessoas, você vai lá, aborda no LinkedIn, faz cold call e tal. E aí você faz todo o processo de encantar a pessoa está super comprada, e você fala, ah, e agora pega uma semana aí para fazer um desafio, isso assim, realmente quebra completamente o momentum ali da pessoa. Mas quando quando em outro canal, né, de entrada de candidatos, quando você está pensando no canal mais de inbound, né, e de repente você, cara, se vê, putz, fiz uma campanha aqui de divulgação da minha vaga, tem, sei lá, 500 candidatos para eu avaliar, não consigo entrevistar todo mundo. Aí, eventualmente, você pode usar algum tipo de desafio, que acho que pode ser um negócio simples, né? Eu focaria sempre em fazer um negócio simples, mas você poderia tentar fazer essa etapa de desafio logo no começo do funil. E aí você tem um processo de avaliação, né? Tem que ser um negócio que seja fácil de avaliar também, né? Então você tem que quebrar um pouco a cabeça, né? Porque se você fazer um negócio que é muito complexo, também você vai usar o tempo do time da mesma forma. Mas você pode usar essa espécie de desafio como um validador ali na entrada, né? Para você filtrar candidatos logo no começo. Mas acho que no processo mais convencional, que é o que a maioria das pessoas toca, eu diria que acaba sendo um detrator ali na conversão.
Sim, e o que eu vejo acontecendo é que muita gente se baliza por algumas empresas e referência para criar o próprio processo seletivo. Então, normalmente quem é referência nisso é Google, Facebook. O problema é que essas empresas já têm um branding tão forte, tem tanta gente querendo entrar lá, que por mais que ela perca ótimos profissionais, ela ainda assim vai conseguir contratar profissionais excepcionais. Então, para ela, se perder um ou outro, não faz tanta diferença. Mas agora, essa não é uma realidade para a maioria das empresas. Então, é um negócio que a gente tem que se preocupar, né? Cara, a gente não pode perder gente boa no funil, sabe? Assumindo que a pessoa se encaixa na cultura e tal, a gente não pode perder essas pessoas por conta de talvez um desafio, um processo seletivo que não faz sentido para ela. E aproveitando aqui, a gente, na verdade, você já tocou um pouquinho sobre cultura, né? Eu queria entrar um pouco mais a fundo nesse ponto. Qual seria a forma ideal, na sua visão, de a gente conseguir abordar a cultura para entender se a pessoa tem fit cultural com a empresa?
Boa. Eu posso abrir um mini parênteses sobre cultura?
Claro.
Acho que existem várias maneiras de você visualizar a cultura, né? Eu acho que a maneira que eu mais gosto, que eu mais acho interessante, é pensar na cultura como quase que como forças gravitacionais, assim. Então, quando você tem, por exemplo, uma startup, né, fundada, sei lá, uma pessoa, né, que fundou ali o negócio, o fundador, você consegue quase que visualizar isso, né? Toda a empresa meio que gira em torno dos valores do que o fundador ali acredita, né? E eventualmente, quando a empresa vai crescendo, você vai tendo líderes e cada pessoa, cada pecinha ali que entra na empresa exerce uma força gravitacional. Existem forças mais fortes, existem forças mais fracas, normalmente de um fundador, de uma liderança, de um dev que está lá, putz, desde o comecinho, normalmente vão ser forças maiores, mas cada pessoa que entra na empresa mexe nessa estrutura. Então, eu acho essa visualização interessante para a gente entender que cultura não é algo estático, né? Todas as empresas querem, ao máximo, né, enquadrar isso de maneira estática, colocando como os valores, né, colocando na parede. Esses valores são super importantes e eu acho que eles meio que guiam a empresa, mas a gente tem que entender que eles não determinam o limite, assim, da forma, né? Eles não delimitam a forma, eles delimitam mais ou menos o centro de gravidade. Então, a gente, como empresa, a gente quer girar em torno desses valores, mas a gente não determina qual que vai ser a forma que isso vai ser tomado. Ainda mais com empresas, com bastante pessoas, né? Cada pessoa que vai entrar ali vai modificar essa dinâmica, né? E aí eu acho que é interessante essa visualização, porque até casa com uma palavra que você usou aí, né, de fit cultural, que eu também não gosto de usar, porque fit cultural, você parte da premissa de que eu tenho um shape aqui, né, eu tenho uma forma, que é a minha cultura, meus valores, eles têm uma forma definida, e eu quero pegar pessoas que tenham fit, né, que se encaixem nessa fórmula. E isso pode ser um problema, porque, primeiro, porque vai ser difícil, segundo, porque a própria interpretação dos valores, né, da cultura, apesar de ter esse centro forte, também não é algo, também é algo que, de certa forma, é subjetivo. Então, se você tiver, né, entrevistadores diferentes, times diferentes, experiências diferentes, vai ser difícil de você avaliar. Então, o que eu gosto de pensar, saindo de fit cultural, é pensar em match cultural. Não sei se é uma palavra boa para isso, mas é entender com aquela pessoa como que ela vai mexer na dinâmica do meu time, como que ela vai afetar a cultura da minha empresa. E isso é essa visualização é interessante, né? Porque quando você contrata um líder também, ou por exemplo um diretor, você tem que saber que essa pessoa vai mexer muito na dinâmica. Então, se você errar na contratação de uma pessoa, né, uma diretora ou, sei lá, uma head de alguma coisa, você tem que entender que essa pessoa vai influenciar muito a sua estrutura. Então, eu sempre tento fazer o seguinte: eu entendo quais são os valores, né, da minha empresa, quais são as coisas que a gente não abre mão. Então, por exemplo, trabalho em equipe. É um negócio que toda empresa eventualmente vai ter isso nos valores, né? Acho que nunca vi nenhuma empresa que não tinha. Mas eu tento entender o que isso significa para a empresa. Então, por exemplo, aqui no Pagar.me, isso significa que a gente tem uma cultura assim muito foda assim de empurrar as outras pessoas para frente, né, de realmente ajudar as outras pessoas e quase que colocar as pessoas, né, o time ali, às vezes até na frente dos nossos objetivos. Isso é uma informação super valiosa, porque com isso eu consigo fazer determinar alguns limites, né, do meu processo. Então, por exemplo, se eu entendo que essa cultura de colaboração, né, de empurrar os outros para frente é importante para minha empresa, eu sei que talvez se uma pessoa vier com um perfil super assim egocêntrico, super eu vou para cima sozinho, eu vou passar por cima das outras pessoas e tal para atingir meus resultados, porque para aquela pessoa o que é importante para ela é atingir os resultados a qualquer custo. A gente entende que talvez essa pessoa atrapalhe a dinâmica do nosso time. Então, talvez não seja ideal a gente trazer essa pessoa, porque pode afetar negativamente essa estrutura. O que eu tentaria pensar é: pensa nos valores, acho que todas as empresas deveriam, né, definir esses valores, o que que a gente acredita como empresa, mas saiba que você não vai conseguir trazer pessoas que vão se encaixar certinho nesse shape, e isso é ótimo, porque também numa cultura que você tem, sei lá, putz, tem essa cultura de colaboração e tal. De repente, você trazer uma pessoa que é com uma cabeça bem mais forte de resultado do que até a própria empresa tem, eventualmente isso ajuda a empresa a ir para frente, né? Então, você começa a juntar as fortalezas. Então, acho que o que você tem que entender do ponto de vista de validação cultural é o que realmente, assim, tá off limits, o que você não negocia e tal. E aí tentar entender de fato como que aquela pessoa, com aqueles valores, com que ela acredita, vai influenciar no, na dinâmica do time.
Esse é um ponto bem interessante, porque realmente é praticamente impossível, se não impossível, a gente contratar alguém que se encaixe exatamente no que a gente no que a gente tem de cultura na empresa, vamos dizer assim, né? E eu diria até, eu vou até um pouco além disso, né? Não é nem só é difícil, talvez impossível, mas é um negócio que não deveria ser desejado, porque quanto mais a gente encaixa uma pessoa que é exatamente igual, menos diverso a gente está sendo em termos de comportamentos ali dentro. Então, ao longo do tempo, a tendência é que a gente acaba criando fragilidade por trazer pessoas que são muito iguais àquilo que a gente já é. Então, essa diversidade, ela tende a justamente trazer um ganho aí também.
Perfeito. E isso, inclusive, é uma coisa que, que você tem que deixar explícito para as pessoas, porque isso é até um viés cognitivo que a gente tem, né? De trazer pessoas mais parecidas com a gente, porque, putz, é sensacional, né? Todo mundo acha que seria sensacional trabalhar com mais 5 pessoas iguais a ela, né? E aí a gente tenta replicar isso no nosso processo de contratação, trazer pessoas que, inconscientemente, até a gente vai querer trazer pessoas que a gente não vai ter tanto conflito, assim, no dia a dia. Quando, na maioria das vezes, é o conflito que faz a gente avançar com algum tópico importante, né?
Exatamente. E aproveitando esse assunto, o que que você acha que é possível a gente fazer no processo seletivo, ou intencionalmente criar, né, no processo seletivo ali, talvez alguma etapa, alguma coisa assim? O que que você imagina que é o ideal para a gente evitar que a gente só contrate pessoas que são parecidas com nós mesmos, né? Que é uma tendência natural do ser humano, de, cara, eu quero trazer alguém que pensa, sei lá, que executa igual a mim, ou trazer alguém que, né, pensa tanto num assunto quanto eu, enfim, a tendência natural é essa. Então, o que você acha que a gente pode fazer no processo seletivo para minimizar isso?
Excelente ponto. Eu acho que, assim, visualizando o processo, né, de contratação de uma pessoa, a gente sempre imagina um funil, né? Então, você tem lá as pessoas que estão no mercado, e aí você tem as pessoas que você aborda, as pessoas que você entrevista, que você avalia, que você fecha. Então, o primeiro passo para você pensar é: não adianta você chegar na última fase, que você vai conversar, sei lá, com alguma liderança da empresa, e essa liderança conversa, sei lá, com 5, 6 pessoas por mês. Não adianta nessa etapa você querer trazer diversidade, e aí diversidade, quando eu falo, em qualquer sentido, né? A gente está falando um pouquinho de diversidade de ideias, né? De culturas, mas isso se aplica à diversidade de gênero, de raça, né? De qualquer coisa. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é como que você popula o começo do funil. Então, como é que você está mais exposto como empresa para pessoas diversas, né? Então, a gente sempre pensa assim, né? Tipo, meio mecanismo de rede social, né? Você tá com uma vaga, aí o que que você faz? Você vai lá no LinkedIn e posta aquela vaga. Só que aí no LinkedIn estão as pessoas que você conhece, que você já trabalhou, possivelmente pessoas muito parecidas com você. Mesmo que essas pessoas divulguem as vagas, meio que forma-se uma bolha, né? Então você tem que tentar fugir dessa bolha do algoritmo aí do LinkedIn. Então tenta pensar em ativamente assim como é que você expande esse impacto da sua marca, né? Então, esteja presente com a comunidade, né? Esteja muito presente com a comunidade, em eventos, em canais de discussão, em canais hoje em dia, né? Existem vários canais voltados exclusivamente para a diversidade, né? Pensando em diversidade de gênero, de raça, etc. Então, esteja presente nesses canais e comece a ter esse impacto, né? Ter essa diversidade logo no começo do funil. E aí a segunda coisa é assim, né? Acho que a maior parte das empresas está num cenário onde você não tem muita diversidade. E aí, como é que você faz para aumentar essa diversidade se as pessoas que estão aqui são todas parecidas, né? Aí para tentar adicionar até um pouquinho de aleatoriedade, mas até um pouquinho de ruído nesse processo para dar uma dispersada nessa similaridade da pessoa candidata e da pessoa que está entrevistando, o que eu recomendo, que traz outros benefícios também, é você colocar muita gente no processo. Quando eu falo muita, assim, pessoas de maneira adequada, né? Mas não deixar o processo ser tocado exclusivamente por uma pessoa. Se você é a única pessoa que consegue, você toca o processo inteiro, do começo ao fim, você recruta aquela pessoa, a chance de você, né, ter colocado algum viés nesse processo, ela é muito grande. Quando você despersonifica, né, o processo, quando você coloca mais pessoas envolvidas no processo, você dá meio que uma calibrada assim no próprio processo, você meio que vai anulando um pouco dos vieses. Mas isso depende muito da diversidade que você já tem na sua própria empresa. Mas o que eu pessoalmente recomendo são essas duas coisas, né? Adiciona a diversidade no começo do funil e tem um processo também onde várias pessoas consigam se envolver.
E mudando um pouco de assunto aqui, é muito difícil, pelo menos para mim sempre foi, enquanto eu estou avaliando uma pessoa, né, no processo seletivo, quando eu estou conversando com ela, quando estou vendo um desafio, conseguir entender exatamente onde ela se encaixaria na empresa em termos de posição, se é um pleno para sênior, se é um júnior para pleno. E com isso também acaba que a consequência que, cara, a gente não sabe exatamente ali em qual faixa salarial a gente coloca a pessoa e tal. Então, essa é uma decisão que não é trivial. Eu queria entender, na tua visão, o que você costuma fazer para tentar encaixar a pessoa na posição correta ali, que seria a posição correta. Normalmente, qual é a tua abordagem nesse sentido?
Boa pergunta, Edu. Lembra que a gente falou sobre margem de erro, né? Você vai existir uma margem de erro sobre isso, que a gente quer aqui é minimizar ela ao máximo, né? A primeira pergunta que eu me faria, né, quando eu estou contratando alguém, né, de fora, e eu estou tentando avaliar qual que é a senioridade dessa pessoa, primeiro se perguntar se para as pessoas que estão dentro da sua empresa, você consegue hoje avaliar a senioridade delas? Porque isso é uma chave muito importante da gente fazer, né? O que eu já percebi nesse tempo aí recrutando também, eu já vi recrutadores fazendo, é que a gente tem uma tendência meio perversa de, às vezes, tomar mais risco, né? Às vezes, putz, essa pessoa eu preciso trazer, então eu só vou conseguir trazê-la como sênior, e você joga um salário lá para cima, e aí você traz a pessoa e, na verdade, ela é um pleno. Sendo que você tem pessoas aqui na empresa que eventualmente são pleno e estão virando sênior, que você não olha tanto para elas. Então, para você evitar esse tipo de problema, a minha sugestão é você ter, né, um framework estruturado, que você consiga avaliar primeiro as pessoas que você tem dentro de casa, supondo que não é a sua primeira contratação, você já tem devs na empresa. Porque essas pessoas, elas vão servir meio que como referências de senioridade para essa pessoa que tá entrando. Então você consegue, na avaliação técnica ou nas outras conversas que você tem com a pessoa, entender mais ou menos onde ela se encaixa. E aí, sobre senioridade, né, algo super super polêmico em desenvolvimento, em tecnologia, porque você não tem uma única régua, né? Você não tem um órgão que determina o que que significa ser um júnior, o que que significa ser um pleno, significa ser um sênior. Então você tem que acreditar muito no framework que você criou, mas você também tem que entender que, novamente, igual a gente falou lá na parte de avaliação técnica, você não vai conseguir realmente avaliar se aquela pessoa é realmente, cara, um sênior nessa posição exata. E aí, como que eu normalmente toco esse processo de remuneração, né? Eu sempre discuto isso no começo do processo e no final do processo. No começo do processo, porque é importante a gente entender, né, se a pessoa que você está conversando, ela está fora, completamente fora do que você pretende pagar. Então, não adianta você conversar com uma pessoa, fazer todo um processo, se chegar na etapa final de discutir remuneração, ela tem uma pretensão que realmente está fora. Você perde muito tempo, você perde tempo da pessoa também. Então, eu sempre pergunto no começo do processo, que aí pode ser o próprio RH perguntando para a pessoa qual que é a sua pretensão, qual que é o salário atual. Acho que tudo isso são variáveis importantes para você entender. E eu sempre discuto sobre remuneração no final do processo. Por que no final? Porque pensa que durante o processo você vai estar coletando várias variáveis, vários inputs, que vão te fazer aproximar o máximo possível dessa definição de senioridade, né? Não adianta você, logo depois do desafio técnico, já pensar em remuneração. Faz todo o processo e, no fim, você junta todos os inputs, inclusive o input da pretensão, mas você usa a pretensão realmente como um input. Você tem que estar muito confiante do teu frame, né? Do teu sentimento de justiça com as pessoas que estão dentro da empresa também, pra você não fazer algo muito fora. E aí, dependendo da vaga específica que você está querendo contratar, eu sempre penso num range de valor que eu consigo pagar. Não porque eu quero otimizar para sempre pagar o mínimo para a pessoa, mas eu quero também entender qual que é o meu grau de risco de trazer, de fechar ou não aquela proposta. Então, se eu tenho uma faixa, né, se eu não tenho um valor específico ali, putz, ó, esse dev sênior ganha X. Se eu tenho uma faixa, eu consigo trabalhar um pouco disso junto com a expectativa que o candidato tem, com o momento do candidato. Então, se o candidato, putz, está com uma pretensão alta, ou se já está super feliz na empresa que ele está e tal, talvez, e a gente tenha gostado muito do candidato, talvez valha a pena a gente trazer essa pessoa com um grau de risco um pouco maior, né? Se faz quase que não diria uma aposta, porque tem racional, né? Então você toma um pouco mais de risco, porque você imagina que vai ter um retorno ali, porque parece ser uma pessoa que tem um bom match ali com a vaga. Então eu sempre penso ali na abertura de vaga e também pensar nos ranges que eu quero pagar.
Teve um processo seletivo que eu participei uma vez em uma startup que foi bem interessante como aconteceu na época. Eu lembro que eu pedi eu ofereci minha pretensão, né, no valor X, só que na época o CTO, né, ele me ofereceu um valor mais ou menos R$ 500 menor do que eu tinha pedido. E a promessa era que se dali a 3 meses eu conseguisse entregar tal projeto, ele aumentaria para o valor que eu tinha pedido. E eu achei interessante porque era um negócio que me desafiava e realmente me fazia querer ir para frente. Mas eu entendo também que esse não é o contexto assim de muitas empresas. Então, é um negócio que pode ser um pouco assim nichado para startups pequenas, onde você tem mais controle em relação ali do que você pode e não pode fazer. Então, mas fica a dica, né? Pode funcionar, então pode ser que funcione no teu caso.
É, eu já fiz isso também. Também já tive resultados positivos, igual eu falei, né, no grau de risco, por exemplo. Putz, a pessoa está com uma pretensão muito alta. Putz, vamos chegar no fim do processo. E é importante estar no fim do processo, né? Porque também a pessoa já deve estar mais ou menos comprada, né? Ou não com a sua empresa. E aí você pode sim fazer esse tipo de combinado. Acho que funciona, acho que é quase que é tratamento de exceção, né? Então você não vai querer contratar 50 desenvolvedores, né, 50 pessoas nesse formato, sempre de putz, combinado, porque até às vezes depende muito do time que a pessoa está entrando, se você tem um desafio claro e tal. Mas é um negócio que pode funcionar sim, eu já vi dar certo também.
E para terminar aqui, uma última pergunta que deve ser muito útil para quem é tímido, eu queria entender a tua visão em relação a isso. Muitos devs, né, se tornam líderes e acabam que eles não têm muito um traquejo social, vamos dizer assim, né? Isso me descreve um pouco, talvez. E com isso, essas pessoas, esses devs ou essas devs, não têm talvez tanto traquejo ali de conduzir uma conversa numa entrevista. Então, eu queria entender do teu ponto de vista o que que esses líderes conseguem fazer ali para conseguir conduzir melhor as conversas, para conseguir extrair melhor o que o candidato ou a candidata está trazendo ali.
Acho que isso tem muito a ver com postura, Edu. Acho que uma coisa que, não sei se a gente já falou, mas uma coisa para a gente sempre prestar atenção também é que, às vezes, a gente, como recrutador, a gente se coloca numa posição, né, de eu estou julgando, escolhendo as pessoas, né? O que às vezes, muitas vezes a gente esquece é que as pessoas também estão avaliando a empresa, né? Então, até por isso, todas as pessoas que participam do processo, é muito importante que essas pessoas sejam, assim, referências de cultura, né? Sejam pessoas que você, como liderança, você confia muito nessas pessoas. Porque, assim, as pessoas estão falando da empresa, né? Tipo, você coloca uma pessoa que não está muito alinhada ali, não faz muito sentido. Então, a primeira coisa é repensar a postura, assim. Se você está indo para uma entrevista ou uma avaliação técnica, né, com o único objetivo de, putz, marcar os checkzinhos, né, dar nota para a pessoa ali e deixar isso evidente para a pessoa, assim, a pessoa vai ficar super nervosa, né? A pessoa que é um pouco mais tímida, que às vezes, enfim, um pouco mais introvertida, eu também me identifico um pouco, assim, necessariamente a pessoa começa a ficar nervosa, ela começa até a se auto-sabotar, né, durante o próprio processo. Já aconteceu comigo, inclusive, de colocar uma pressão gigante, assim, em mim, e, putz, não deu certo, não é isso que, assim, não passei na entrevista. Uma coisa que, às vezes, quando você tem um processo numa empresa, que às vezes é montado pelo RH, ou por alguém que talvez não conheça muito essa dinâmica de tecnologia, o problema que você tem é que às vezes as pessoas querem avaliar algumas coisinhas, né, prontas, né? Então, tipo, ah, quero avaliar qual que é a desenvoltura da pessoa, ou qual que é o entusiasmo da pessoa, a energia da pessoa. E aí o que você tem para pensar é, essas são realmente características que você quer avaliar? Essas realmente são características que são importantes para você? Será que você não tem alguém no seu time hoje que talvez não tenha essas características, mas que manda muito bem como desenvolvedor, desenvolvedora, as chances são grandes de que sim, né? Então, em vez de querer avaliar essas coisas, né, tira isso do chart, né? Igual a gente falou, né? Você quer avaliar se, por exemplo, uma pessoa consegue comunicar bem ideias. Não se a pessoa é uma boa como oradora. Então, se a pessoa, putz, gagueja, mas se ela volta, mas você percebe que ela consegue comunicar bem as ideias dela, com respeito, né, que pode ser importante para sua empresa, o importante é você valorizar esse tipo de coisa. E aí, para deixar as pessoas um pouco mais confortáveis, eu encararia muito as entrevistas e as avaliações como conversas, de fato. E a respeito de deixar as pessoas mais confortáveis, o que eu gosto de fazer, né, é pensar no qual que é o tom que você quer ter nas avaliações, né? Então, um tom que eu gosto muito de usar, né, é um tom mais contraído, mais confortável, e eu, inclusive, explicitamente falo para a pessoa: ó, eu sei que você está no modo entrevista agora, eu sei que você está pensando em tudo que você vai falar, não precisa se preocupar, não tem problema gaguejar, não tem problema errar, não tem problema re-responder alguma coisa. Estamos aqui para te conhecer, estamos aqui para, enfim, também te contar um pouco sobre a empresa, então pode ficar tranquilo, a gente não vai estar te avaliando pela, assim, se a pessoa gaguejou ou não gaguejou. Então, às vezes, falar isso explicitamente para a pessoa é uma boa estratégia também, para deixar ela um pouco mais descontraída.
Eu acho que volta muito no ponto que a gente está falando no começo, né, de diversidade. Então, eu costumo muito olhar também se, cara, essa pessoa, eu avaliar muito o indivíduo, né? Então, essa pessoa, com as características que ela está demonstrando na entrevista, né, se eu colocar essa pessoa no time, ela agregaria ao time? Sim ou não? Tipo, eu consigo fazer com que ela se conecte com os outros, consigo fazer com que ela, né, ajude os outros e o time, né, a progredir. Então, sim ou não? Acho que esse é um ponto também que a gente consegue ver ali, né, que não, a gente não consegue marcar um checklist se a pessoa atende aquilo ou não. É uma coisa muito individual.
Sem dúvidas. E é importante também que o time, né, não só os líderes, né, normalmente às vezes você tem um líder, né, ou uma pessoa de RH que, tipo, passa uma energia, né, tipo, super energética, super entusiasmada. Às vezes é importante também você ter no processo, né, os próprios devs, né, a gente está falando aqui, né, normalmente tem pessoas num jeito mais introvertido. É muito importante se envolver essas pessoas no processo também, até para a pessoa que está entrando, né, que tenha um pouco esse perfil um pouco mais fechado. Poxa, entenda que, olha, tem uma pessoa aqui me entrevistando que tá ali, tá tendo sucesso nessa empresa, e ela tem um jeito mais ou menos parecido com o meu, né? Então quer dizer que eu tenho chances aqui também, né? Então isso vale para essa questão da introversão, né? Ou da timidez, até em alguns momentos, mas vale até para diversidade, né? Isso é super importante. Então, se você está entrevistando uma mulher, né, uma prática que a gente tenta fazer aqui no Pagar, mas sempre tem uma mulher também na entrevista, para a pessoa não se sentir, né, sentir um pouco de abertura também, né, e sentir um pouco mais confortável e entender também que, poxa, tem uma pessoa ali mais parecida comigo, que está tendo sucesso nisso, que eu consigo me identificar. E isso acho que influencia muito na própria motivação da pessoa também que está se candidatando.
Legal. E queria que finalizar aqui, né, te perguntando ou te pedindo para passar uma mensagem para quem é líder hoje e está recrutando. O que que você poderia passar? Talvez o aprendizado que você teve, alguma coisa que você acha importante mencionar em relação ao processo seletivo. O que que você acha que você pode trazer?
Boa. A minha recomendação, ela vai principalmente para a liderança, né, os fundadores da empresa, a alta liderança. A minha dica para essas pessoas é: o processo seletivo provavelmente é o processo mais importante da sua empresa e ponto final. Assim, muita empresa foca em IPO, muita empresa foca em eficiência. Se você não está olhando, se você é o líder de uma empresa, você não está olhando para como é que as pessoas estão entrando na sua empresa, né? E aí, não só entrando, né, mas todo o ciclo de vida da pessoa depois que ela entra, o onboarding dela, enfim, a promoção dessa pessoa, o reconhecimento, até a saída dessas pessoas, se você não está olhando para isso, tem algo de errado. Então, preste atenção nisso, mesmo que você tenha um head de pessoas, né, um RH super estruturado, se você é CEO, fundador, líder de uma área, se envolva no processo. Acho que é fundamental. E aí, a minha segunda dica para as pessoas também é lembrar que existe um momento que você tem que vender para o candidato, a empresa, obviamente. Olha aqui que legal essa tecnologia que a gente usa, olha para onde que a gente vai, né, em termos de sonho, de propósito. Mas não esqueça, e eu gosto sempre de deixar isso talvez para a etapa final ali, de também ser 100% transparente e honesto com os problemas que você tem na empresa. Seja em termos de processo, de burocracia, de tecnologia, né? Fala dos devs técnicos para os devs. ver se essas pessoas vão querer comprar esses problemas. Quando a gente está escolhendo uma empresa, eu sempre gosto de pensar que a gente não escolhe pelos benefícios que ela tem, a gente escolhe pelos trade-offs. Então, esses trade-offs são trade-offs que eu quero comprar. Então, estou indo para essa empresa, eu sei dos problemas, porque tem uma pessoa ali me falando dos problemas, acho isso super legal, eu sei quais são os problemas e eu vou para lá sabendo dos problemas, mas mesmo assim eu vou. Esse é o melhor dos cenários, porque quando você esconde isso, põe um pouquinho para debaixo do tapete, inevitavelmente essa pessoa entra, fica 6 meses e sai, e depois você tem que voltar a contratar. Então, a minha sugestão é ser também honesto com as coisas que não funcionam na empresa.
Ótimas dicas. Então, muito obrigado pela conversa. Esse assunto é extremamente importante para quem está na liderança. Contratar pessoas é um negócio fundamental assim para manter a máquina girando, para conseguir entregar resultados e escalar ao longo do tempo. Então, acho que esse assunto é bem importante e imagino que o pessoal vai curtir bastante. Então, muito obrigado aí pela conversa, Gui. E um abraço e até mais.
Obrigado, pessoal. Foi um prazer, Edu. Obrigado pelo convite. Até mais.